quinta-feira, 7 de dezembro de 2017.
Está no ar a edição número 2189 do Jornal da UFRGS.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Desafios para desenvolvimento da economia da cultura em Sergipe é tema de mesa redonda na UFRGS.
Núcleo de Pesquisas em Suinocultura realiza conferência sobre produção animal e nutrição.
Matadouros irregulares distribuem 80% da carne das feiras e mercados de Aracaju.
E mais, pagamento de multas de trânsito no cartão de crédito divide opiniões.
É o que você ouve agora no Jornal da UFRGS.
Apresentação Jackson Hora.
E Silícia Pereira.
O Departamento de Zootecnia da UFES, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Suinocultura, realiza no próximo dia 14 conferências sobre produção animal e nutrição.
A programação destaca o mito do uso de hormônios, a evolução da cadeia suinícola e o consumo desses produtos.
O evento acontece no auditório do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia a partir das 8 da manhã.
As inscrições devem ser feitas pela internet através do portal siga.ufes.br.
Os desafios para o desenvolvimento da economia da cultura em Sergipe foi tema de uma mesa redonda na UFES.
A iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo busca estimular a cultura empreendedora na universidade.
Dança, música, teatro, pintura, literatura. Talvez poucos acreditem, mas a cultura, além da produção de mercadoria e de bens materiais, é também um dos principais setores responsáveis pelo crescimento econômico de um país. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, prevêem um crescimento anual de até 20% na participação dos bens e serviços culturais no PIB mundial. E em Sergipe, quais são os principais desafios para o desenvolvimento da economia da cultura? O professor do curso de farmácia e vice-coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da UFES, Wellington Barros, explica de que maneira a universidade precisa estar atenta ao tema.
Nós queríamos demarcar muito claramente duas vertentes que estão relacionadas à cultura, que é da economia criativa e da economia da cultura. A economia da cultura, ela trabalha, digamos, com as linguagens ou setores tradicionais da cultura, da expressividade, né, da cultura popular, e a economia criativa ela tem agregado outros elementos que tradicionalmente não fazem parte da cultura, mas que têm interface com a cultura. E isso, como foco de investigação da universidade, como possibilidade de produção de conhecimento e como também uma fortaleza, porque a universidade ela pode potencializar e articular os diferentes agentes culturais para que a gente desenvolva projetos, por exemplo, para que inclusive possa fazer parte de editais, que a gente possa desenvolver a economia da cultura e a economia criativa no estado de Sergipe e está qualificando também os agentes culturais do estado. E nesse sentido, o Núcleo de Empreendedorismo ele tem assim, a perspectiva de colaborar, seja internamente como também com o poder público, na possibilidade de a gente ter experiência de incubação também na área cultural.
Nino Carvan, diretor da Fundação Cultural Cidade Aracaju, Funcaju, ressalta a importância da cultura empreendedora para a sociedade.
A gente vê de forma extremamente importante todo esse movimento no sentido de a gente empreender cada vez mais na cultura e entender que existe uma indústria cultural que se a gente não se organizar e entender que nós também podemos ter produtos culturais e que façam frente a essa força tamanha do mercado, nós seremos engolidos sempre pelos conteúdos pasteurizados que não dizem nada a nosso fazer cultural, nossa realidade cultural. Então, cada vez mais a gente tem que se organizar, fazer com que a gente tenha apelo, no sentido comercial que desmereça a obra de arte, mas entender que quem produz arte precisa sobreviver, então precisa negociar também a sua produção artística e fazer com que ela seja viável economicamente.
A coordenadora do programa Pernambuco Criativo, Tassiana Portela, afirma que a ação proporciona novas conexões para o desenvolvimento da economia cultural.
Você não pode falar hoje de economia da cultura, você não vai falar hoje de desenvolvimento, você não vai falar nada se você não pensar em coletividade, se você não pensar em trocas de informações, trocas de conhecimentos, troca de colaborações. parcerizações.
Eli Newton Farias é aluno do curso de teatro da UFES e explica de que forma a discussão contribui para o seu conhecimento acadêmico.
Eu trabalho com arte, trabalho com teatro, venho do teatro amador e sempre queria saber como, em que caminho devo seguir para fazer a produção cultural, fugindo da licenciatura. Eu fazia teatro amador e aí hoje eu me considero um ator amador porque eu trabalho com teatro como ator amador. E aí eu tenho essa ânsia também de adquirir esses conhecimentos para até produzir. Produzir porque eu quero levar essa produção para minha cidade natal.
Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Hoje, os matadouros irregulares distribuem 80% da carne das feiras e mercados de Aracaju.
O caso foi parar no Ministério Público Estadual, a fim de aumentar a inspeção e fiscalização dos locais.
80% da carne que é comercializada nas feiras livres e mercados de Aracaju vem de matadouros sem nenhum tipo de higiene e controle. Segundo o Serviço de Inspeção Estadual da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado, o problema chamou a atenção do Ministério Público Estadual, que instaurou um procedimento administrativo e vem realizando audiências públicas com os órgãos de inspeção e fiscalização. De acordo com a promotora de Justiça dos Direitos de Defesa do Consumidor, Elza Missano, o percentual de carne vendida na capital sergipana sem inspeção é considerado grave.
O Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para avaliarmos a condição da qualidade dessa carne que é distribuída aqui no comércio de Aracaju. Então, como entra a carne, como está funcionando o serviço de inspeção do Estado dessa carne que normalmente o animal é abatido nas cidades do interior e a carne comercializada aqui em Aracaju. Então, nós vamos tentar fazer todo esse roteiro, todo esse trajeto da carne, não só no momento que ela entra, para isso vindo a Indagro, a própria Secretaria Estadual da Agricultura, e também a comercialização no varejo, que é através das feiras livres. Então, você imagine você matar um animal, você transportar em condições impróprias essa carne, para ser comercializada, ainda ser colocada numa banca, sem refrigeração, e às vezes passa o dia inteiro exposta para ser comercializada a esses consumidores. Então, é uma situação que nós temos que definitivamente resolver aqui em Aracaju. Não é mais possível nós aceitarmos esse tipo de procedimento.
Além do Ministério Público, a discussão envolve a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Vigilância Sanitária Municipal. Com supervisão de Josafá Neto, da Rádio UFES FM de Aracaju, Raquel Alana.
O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, autorizou o pagamento de multas de trânsito no cartão de crédito.
O objetivo é reduzir a inadimplência de motoristas, mas a medida divide opiniões.
Uma forma de facilitar a vida financeira do motorista infrator e as contas públicas é a possibilidade de pagar multas de trânsito por meio do cartão de crédito. A medida é uma determinação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, já está valendo em algumas cidades do país. Entre os cidadãos, a prática divide opiniões. O empresário Mauro Jorge não gostou da ideia.
Vou te falar a verdade, eu não concordo. Porque eu já vi pessoas me falando que agora que vai fazer multa. Porque já que ele pode parcelar, ele pode fazer multa à vontade, pagar no cartão, ele paga quando ele quiser. Tem que ser punido. Fez a multa, tem que pagar ela toda.
Já a servidora pública, Caterine Alves, diz que o parcelamento vai evitar o acúmulo de dívidas ligadas ao veículo.
Eu acho ótimo, porque facilita, né? Você, quando você paga o PVA, você tem multa. Às vezes você não consegue, às vezes não foi você que cometeu a multa, foi um amigo e aí não paga. E você tem como pagar o IPVA e pagar as multas.
O coordenador de educação no trânsito do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Francisco Garonte, argumenta que o parcelamento não é um perdão de dívidas.
Então assim, ninguém será obrigado a usar o cartão de crédito. A punição a que ele foi submetido, ela é mantida, ou seja, ele tem que pagar. Caso ele não pague, ele fica na situação irregular, mas todas as possibilidades legais que podem ser colocadas para que ele regularize a sua situação, elas estão sendo colocadas e postas à disposição do cidadão, né?
Com a medida, o objetivo do CONTRAN é a redução da inadimplência por parte dos motoristas, já que o parcelamento no crédito é um compromisso entre o titular do cartão e a empresa que o administra. Garonte acredita que a resolução pode aumentar a procura pelo pagamento de contas em atraso.
Eu não tenho dúvida de que você, sempre que facilita a possibilidade de regularização, um número maior de pessoas, que às vezes não encontravam uma solução, vem nessa possibilidade a solução de se regularizarem.
Aos órgãos de trânsito, o pagamento é repassado de forma integral e o risco do endividamento fica para as operadoras. Por conta disso, o pagamento de multas ou débitos ligados ao veículo de forma parcelada pode gerar juros ao proprietário e isso deve ser explicado no ato da negociação. Segundo o CONTRAN, a nova possibilidade não é obrigatória para todos os órgãos de trânsito do país que têm autonomia para adotar ou não a medida. No Distrito Federal, o DETRAN está em fase de cadastramento das empresas administradoras de cartão. A cidade de Campina Grande, no interior da Paraíba, também já adotou a medida desde novembro, sendo a primeira cidade da região Nordeste a abrir a possibilidade aos condutores. O DETRAN do Rio de Janeiro também adotou o parcelamento no cartão de crédito para os veículos licenciados no estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção, Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lage.
Direção-geral, professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.